Eu quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série bíblica, uma minissérie, né, irmãos? Capítulo 4 do livro de Tiago. Abre a sua Bíblia. Tiago é irmão de Jesus, irmão consanguíneo, assim dizem os estudiosos da palavra de Deus. Ele escreve esse livro, é um livro de sabedoria. Você sabe que os teólogos classificam os livros da Bíblia, cartas pastorais, não é? Os evangelhos, a literatura apocalíptica e livros de sabedoria. O livro de Tiago é um livro de sabedoria. Por quê? Por causa da forma de escrita, os temas diretivos, objetivos, a maneira como o apóstolo trata na sua carta endereçada às igrejas. E esse capítulo 4, por que nós começamos a estudar o capítulo 4? Até uma diferença, quem acompanha a igreja há muitos anos, o pastor sempre faz séries em que ele estuda, nós estudamos capítulos. E esta série ganhou um contorno diferente, e nós estamos apenas nos 10 versículos do capítulo 4. Por quê? Tudo isso nasceu depois daquele domingo de testemunho, quando nós retornamos da Ucrânia, país em guerra, e fomos impactados pela manhã, inclusive a presença de uma pregadora ucraniana. Foi domingo de manhã, né, Miquel? Foi, né? E à noite tivemos também a presença de um dos membros da Voz dos Mártires. E naquele testemunho, eu fiquei pensando o que todos nós pensamos quando a gente liga a televisão. De onde nascem as guerras? A guerra é um horror. Não há nada pior na sociedade em qualquer parte do mundo. Tem guerras que, por causa do seu peso comercial, elas são estampadas na televisão o tempo todo. Como, por exemplo, quando acontece entre a Ucrânia e a Rússia. As guerras do Mar do Sul, da Ásia, começaram a ser faladas, porque envolve o Japão, envolve a China, envolve as Coreias. As guerras que os Estados Unidos participam, sejam elas quentes ou frias, são faladas, mas é muito mais do que isso. O que está acontecendo, por exemplo, na África, os genocídios da África, que às vezes destroem muito mais e matam muito mais do que uma guerra de um país, de um continente, de uma área capitalista. Esta semana nós fomos impactados com uma guerra religiosa que está acontecendo na Nigéria. E que Deus dê força àquele pastor que foi para as redes sociais dizer até quando o mundo não olhará para nós, continente africano, pobre, e que às vezes não é o holofote e o alvo das mídias, da imprensa, exatamente por ser um lugar pobre, não dá ibope comercial, mas o massacre de cristãos crentes na Nigéria, que aliás há bem pouco tempo era, eu não sei exatamente agora, mas era o segundo país batista do mundo, só perdia para os Estados Unidos, nós somos o terceiro. As guerras estão entre nós, e por essa razão, como é que elas nascem? Nós fomos esse texto, e domingo passado falamos dos versos 1 e 2 pela manhã e 3 e 4 à noite. Terminamos um pouquinho antes de nos aprofundarmos no 4, entendemos o seguinte, preste atenção. todas as guerras que você vê, entre nações, entre países, ou as guerras que você percebe que existem na sua vida pessoal, as guerras de um casamento, as guerras de um relacionamento, as guerras de uma cidade como a nossa, que está em guerra também, nós estamos com uma guerra tremenda contra toda essa situação de domínio da bandidagem e do tráfico. A nossa guerra é diferente, mas é uma guerra presente. A Bíblia diz assim, Tiago diz assim, todas as guerras têm uma única origem. A guerra externa é a consequência de uma guerra interna, de uma realidade interna. E nas duas mensagens do domingo passado, nós abordamos o seguinte, o que nos leva à guerra, aquilo que está dentro de nós é o egoísmo, é a busca pelos nossos prazeres, individuais e pessoais. A busca exacerbada por dinheiro, por poder, por glória. Se você pensar a origem de qualquer guerra em qualquer país, e se você for honesto com a sua vida, você vai ver que uma dessas três realidades, ou algumas delas, estão relacionadas com as nossas guerras. A ambição pelo dinheiro, segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz, presta atenção nisso, de todos os males que há no mundo. A busca por glória, por estar na estampa, na mídia, por ter muitos seguidores. A realidade do poder, porque como dizem muitas pessoas, o poder atrai o dinheiro. Se eu tiver muito poder, eu vou ter dinheiro. Então Tiago vai dizer que tudo isso que nós vemos no mundo exterior, começa no mundo interior. Começa na cobiça, na inveja. Tratamos disso semana passada. Hoje eu quero trabalhar mais os versos de 4 e 5. E à noite nós vamos encerrar essa minissérie. Então eu quero convidar você a estar aqui. Aliás, hoje é o dia da adoração, é o domingo. Por mais que estejamos no século 21, nada mudou. Hoje continua sendo o dia do Senhor. O dia que a igreja se reúne para celebração. Abra sua Bíblia e lê comigo. Versículos 4 e 5 só. O que ficou para trás você pode ver no YouTube. Olha como começa. Adúlteros, forte isso aqui, não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Só até aí. A riqueza desses dois versos, aliás, eu fui impactado, porque não é muito agradável você estar estudando a Bíblia, para pregar ou não, para aprender, e você ter uma expressão como Tiago está tendo no verso 4, em que você está lendo o seguinte, adúlteros. Qual é a situação e o porquê que essa palavra está aqui, chamando os leitores, os ouvintes de Tiago, de adúlteros? Eu falei, eu vou lá no original, para tentar entender. E com os analíticos, o chat GPT, as coisas ficaram mais fáceis, não é? E aí eu me surpreendi. Porque no original está assim, Moisés, Cai Moixolades, ou Moixoilides, adúlteros e adúlteras. No grego do texto, há um direcionamento de gênero, mas quando o grego é transliterado e traduzido, são duas etapas, a tradução para o português ficou adúlteros, porque não importa. Na nossa língua, a palavra no plural pode falar, tanto a homens quanto a mulheres. A tese aqui é de adultério. E por quê? Vocês vão ver a beleza do que Tiago está querendo revelar. A palavra de Tiago, a imagem que ele usa é a imagem do casamento de um homem e uma mulher. Casamento bíblico. E ele usa uma imagem do Antigo Testamento. Porque é no Antigo Testamento, como alguns chamam o Velho Testamento, a ideia de que Deus, Jeová, é o marido. E o povo de Israel é a esposa. Isaías 54, verso 5 vai dizer: pois o Criador é o teu marido. Em Êxodo 34, Moisés disse o seguinte: nunca adore nenhum outro Deus, em revelação que Deus deu a ele. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Então, a ideia de que a relação de Deus com Israel era um casamento, vem da época do Antigo Testamento. Eu acho que o ápice é o livro de Oséias. O livro de Oséias, quando Deus usa a imagem real de uma mulher perdida, adúltera, e ele manda que o profeta a busque, a traga de volta, no ensinamento extraordinário da misericórdia e do amor de Deus. Porque quando Israel se afastava de Deus, era como a prática de um adultério. Então, o adultério do qual Tiago está falando aqui é o adultério espiritual. Quando Israel buscava e se voltava para outros deuses, com letra minúscula, ou Israel abandonava o Senhor, ou Israel traía a palavra do Senhor. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, a ideia desse casamento na relação igreja e Deus é mantida. Quando Paulo, por exemplo, aos Efésios, fala sobre relação conjugal no capítulo 5, ele compara a relação de um homem e uma mulher no casamento, os deveres do homem e de uma mulher no casamento. Portanto, se você, marido, esposa, tem dúvidas sobre qual é o papel, o meu papel no casamento, estude Efésios 5. Ele então compara, o apóstolo Paulo, na sua escrita, compara esse casamento com a relação de Cristo com a sua noiva. Cristo é o nosso Deus e a noiva é a igreja. De novo, a comparação do casamento na relação de Deus com o seu povo. Em Apocalipse há um texto que diz assim, capítulo 19, verso 7: chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva está preparada, a igreja. Por que que Deus está fazendo tal comparação? Por que que Tiago nos chama de adúlteros? É interessante que a revelação que está aqui é a revelação de uma relação íntima conosco, de amor. Deus não compara a nossa relação com Ele, presta atenção nisso, como uma relação de um rei com os súditos. Ele não compara a nossa relação com Ele como de um senhor para um escravo. Ele não compara a nossa relação com Ele como de um chefe para um empregado. Não, ele compara numa relação de amor. Por isso, e me impactou a posição de um grande teólogo, que eu estudava esta semana, que diz o seguinte: todo pecado, presta atenção, todo pecado, toda desobediência, toda rebeldia humana, todo sentimento contrário a Deus, todo pecado é pecado contra o amor. Achei muito interessante essa colocação, porque João diz na sua carta que Deus é amor. Então, quando nós cometemos um pecado, seja ele qual for, porque na Escritura não há determinação de pecado mortal, de pecado venial, de pecado pequeno ou grande, qualquer pecado que nós cometemos, nós estamos afrontando o amor de Deus. Então vejam como Ele nos trata. Ele nos trata com amizade, Ele nos trata com intimidade. Porque uma relação conjugal pressupõe intimidade. Ora, quando Tiago diz adúlteros, significa vocês traíram o amor de Deus. Vocês negaram a cruz. Vocês negaram como Pedro. Então todo pecado que cometemos contra Deus, ele exemplifica como um adultério, uma quebra de aliança, uma quebra de acordo e de decisão diante de Deus. O que Deus quer ter conosco, gente, é uma relação de amor comparada a uma relação de casamento. Que coisa linda, a partir de uma palavra, o que é a Bíblia, não é? Tão forte, de uma expressão impactante. Você começa a ler o capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz, olha para você, diz assim, adúltero, adúltera. Aí você diz, não, mas eu não sou, mas aqui está falando de adultério espiritual. Está falando quando nós traímos a Deus, quando nós quebramos a aliança, quando nós quebramos os votos que um dia fizemos, no batistério também da igreja, porque um dia, praticamente todos nós fomos batizados, a maioria que está aqui foi batizado um dia, quando nós estamos à frente em um apelo, nós estamos ali fazendo pactos, fazendo votos, e o pecado é uma maneira de você quebrar esses votos, quebrar esses pactos. Por isso que Tiago está dizendo que nós somos adúlteros. Esse é o adultério espiritual. Pecar é infidelidade com o Senhor. É infidelidade com o amor do Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento de reflexão sobre o que que ele está dizendo. Se a gente está falando de guerra, de conflito, de tensão, eu diria que esse pedaço dos 10 versículos de Tiago 4, é a guerra contra Deus. Pecar é uma guerra contra Deus. E Paulo dizia, eu não quero, mas eu faço, eu acabo conflitando dentro de mim e com o Senhor. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então existe uma guerra dentro de nós. Eu já disse a vocês na introdução domingo passado, que essa guerra pode ser contra países, nações, pessoas, e nesse pedaço do texto é uma guerra contra Deus. E aqui é um momento de reflexão minha e sua, se nós temos quebrado as nossas alianças com o Senhor. Hoje à noite nós vamos ver como é que ele discorre isso, como é que ele termina os outros versículos até o décimo, que a nossa série vai só até o décimo. Olha quanta coisa tem na Bíblia, como uma escola bíblica é importante. Essa semana as células, e assim que elas trabalham, vão pegar a mensagem de hoje e vão levar para os grupos da igreja, milhares de pessoas reunidas nas casas. Como isso é importante. As células vão reforçar educativamente, na edificação, o aprendizado do domingo. A escola bíblica no seu programa está edificando, levando-nos a entender os princípios do Evangelho. E toda vez que eu quebro essa aliança, esse pacto, eu, como se eu estivesse quebrando o pacto do amor. Pecado, e todo pecado é um ato contra o amor de Deus. Deus olha para nós, não nos vê como servos, como nada. Não, Ele olha para nós com amor, numa relação de intimidade. Está claro isso aqui, igreja? Quem entendeu, diz amém aí. Quem não entendeu, escuta de novo amanhã no YouTube. Então, o primeiro aspecto é quando ele vai fortemente e diz adúlteros. Segundo, anota aí. Eu gosto de trabalhar didaticamente para a gente poder ter clareza na compreensão do texto, para que você possa anotar, para que você possa rever as suas anotações. Segundo ponto é quando ele, e nós estamos apenas dentro dos versos 3, 4 e 5, dizendo que a amizade do crente com o mundo é incompatível. De novo, por ser tão diretivo, eu precisei ir fundo no entendimento do que é que Tiago está querendo dizer. Porque eu moro aqui no mundo, ou não? É até meio esquisito, você às vezes vê um crente, e a Bíblia diz que a gente tem que ser diferente, mas você encontra crentes esquisitos. O crente diferente é o crente que não compactua com valores de uma sociedade corrupta e perversa, como disse Jesus. O crente esquisito é outra coisa, ele é esquisito. Ele acha que, por exemplo, as suas vestimentas o identificam. De uma certa forma, sim, mas não radicalmente. Que uma pessoa decente, uma pessoa de Deus, se veste adequadamente. Que chegar na praia também de terno não é legal. Algum problema mental. Só entre nós, que ninguém nos escute. Tem crente esquisito. Dá uma olhadinha aí para o seu lado direito, lado esquerdo. Aqui não tem. Na nossa igreja não tem isso. Só na dos outros, não é? Os caras estranhos. Eles oram estranhos. Bom, não vou analisá-los agora. Amizade do crente com o mundo. Mas nós estamos no mundo. É claro que o texto não apresenta nenhum combate à ideia da natureza, do mundo maravilhoso, a harmonia belíssima da natureza. Não é um combate a isso. Esquece. Nós somos defensores da natureza. Nós amamos a natureza. Eu até citei uma história aqui da igreja, estamos perto do aniversário, a gente fica lembrando de muitas histórias que a igreja viveu. Por exemplo, essa semana, o Ministério de Comunicação foi fazer uma entrevista comigo, e eles estavam com uma fotografia, olha aí quanto tempo tem, impressa, de uma manifestação que esta igreja fez, perto do Hospital Rio Mar, chamando a atenção do Estado. A Rede Globo apareceu aqui, nós não éramos nem muitos, mas eles vieram. Uma manifestação contra o número de atropelamentos que estava acontecendo na Avenida das Américas. A igreja coordenou o movimento socioeducativo de trânsito. A pista era uma só, não era essa pista alargada, era chamada Rio Santos. Então começou a ter um fluxo muito grande, pessoas serem atropeladas, acidentes, e a igreja liderou um movimento. Houve um outro interessante, esse eu contei às 9, esse que eu vou falar agora. A igreja, uma época, investiu financeiramente, junto com muitas outras organizações, pela preservação da vegetação nativa da nossa praia. Nós somos uma igreja praiana. E existe uma vegetação na praia. Você sabe que a nossa região aqui é uma das mais lindas dessa cidade. A cidade já é bonita. Aqui então, você sobe ali para o Prainha, Grumaria, aquilo ali é em êxtase total de beleza, né? Eu levei já alguns gringos ali que perderam o ar. Eles olharam aquilo ali, isso é o Brasil? Eu falei, é. É o Rio de Janeiro, é o Recreio. E nós fizemos um trabalho para preservar a vegetação, investindo dinheiro nativa da região à época. Já patrocinamos também, me lembrei de um terceiro, Miquel. Campeonatos de surf. Nós não somos, em nenhum momento, como cristãos, contrários à beleza da natureza. Não é isso que Tiago está dizendo. Ora, então o que é o mundo, esse mundo incompatível com a nossa vida? Que mundo é esse? A palavra cosmos, onde a Bíblia está falando sobre ser separado desse cosmos, desses valores, dessas leis, da sociedade contemporânea, que são contrárias às leis de Deus. Esse é o mundo que se refere o texto. Hoje pela manhã tivemos aqui batismos de crianças maiores, porque a gente não batiza bebê, que passaram pela educação religiosa e se declararam aceitando Jesus como Salvador. E a Bíblia diz: não impeçais as crianças de virem. Então, a partir dos 8 anos, com o nível de cognição e entendimento, a gente batiza. E eu disse para os pais que estavam aqui, o tempo estava lotado. Aí eu disse o seguinte: louvado seja Deus por essa manhã. A igreja não é uma escola. Cada instituição tem o seu papel. A igreja não é uma escola, mas ela cumpre um papel educativo. Aonde nós ensinamos na escola bíblica infantil, os princípios da palavra de Deus, que vão ajudar na formação do caráter e da personalidade de uma criança, e manter o bom caráter de um adulto. Escola bíblica é fundamental. Por isso que essa igreja, não sei se você sabe, investe, porque nós não temos mais, apesar de ser muito grande aqui, nós não temos espaço, e alugamos o prédio de um colégio do bairro, onde a igreja investe para que você aprenda a palavra. Isso é fundamental. Mas esse mundo que a gente vive, e essas crianças amanhã vão estar nas escolas seculares, e muitas delas vivem e pregam valores contrários à palavra de Deus. Se elas tiverem uma vida sedimentada na rocha, que é Cristo Jesus, elas conseguirão enfrentar melhor esse mundo louco, em que o próprio Estado autoriza a se pregar aberrações às crianças. Aí eu disse o seguinte: nem tudo que é lei, porque quando o Estado e as autoridades determinam uma lei, vira legal. O que é legal? Aquilo que se tornou lei. Nem tudo que é lei é moral. Eu posso ter uma lei legal e moral. Aliás, nós temos várias. Não só no Brasil, como no Estado que nós moramos. Então, a incompatibilidade entre ser de Deus E o mundo é isso que o texto de Tiago está falando de novo. Por que de novo? Porque outras passagens do Novo Testamento falam a mesma coisa. Inclusive Jesus. O que é esse mundo aqui? É a natureza? É a beleza da prainha? Não. São os valores, os princípios, as leis de uma sociedade. Aí Paulo, na carta aos Romanos, no famoso capítulo 12, verso 2, diz: não se amoldem ao mundo, isto é, não tomem a forma. Quando Paulo está falando com seu filho na fé, Timóteo, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que um homem chamado Demas abandonou a fé porque amou mais o mundo. Demas abandonou porque amou mais o mundo. Tem muita gente na igreja, ou que frequenta a igreja dessa maneira. Abandona Deus porque tem uma proposta de prazer, de dinheiro, de farra, de qualquer outra carnalidade. Quero dizer uma coisa para você: o que a Bíblia diz, o Novo Testamento, é que há uma incompatibilidade total e absoluta entre ser de Deus, ter o Espírito de Deus e querer viver nos valores de uma sociedade corrupta e perversa. Você vai fazer uma escolha. Aliás, a conversão é uma escolha. Sim ou não, gente? A conversão é uma escolha. Quem quiser, venha. Quem quiser vir após mim, renuncie. Tome a sua cruz. Não é compatível, gente, olhem para o pastor, não é compatível amar a Deus e querer viver os valores do mundo. Eu vi muito isso dentro das igrejas, não apenas aqui. Aliás, pessoas, homens e mulheres, que tentavam lavar a consciência na frequência da igreja. Como é que é isso, pastor? Pessoas que vivem uma vida totalmente devassa, perdida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e vem domingo lavar a consciência, e aqui elas choram, elas se emocionam, porque a música mexe com a emoção, se quebrantam, às vezes com a palavra, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, elas voltam a praticar aquilo que é condenável. Nenhum de nós está vindo isso. Se há uma função que não cabe ao pastor, de detetive, esquece que aqui não tem. Ninguém vai tomar conta da sua vida. É uma questão de intimidade com Deus, é uma questão de você e o Senhor. A coisa é mais pesada do que você imagina. Deus sabe o que você faz. Eu não sei. Deus sabe como é que é a sua vida. Então, o que Tiago está dizendo é que é incompatível, não tem como uma pessoa querer viver a vida que quiser no erro e vir domingo lavar a consciência. Me faz lembrar aquela multidão que foi atrás do pão, e na hora que Jesus dá uma palavra mais forte: vocês querem pão? Então vocês têm que aprender a comer o cordeiro por inteiro. Ele está se referindo a ele como o cordeiro de Deus e dizendo o seguinte: vocês têm que aprender a ouvir minhas palavras todas e cumpri-las, todas elas, todas. Não é escolher qual parte que eu vou obedecer, porque tem gente que é assim: essa parte eu obedeço, essa aqui não, deixa de lado, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, então isso aqui eu posso, aqui eu abro mão. É incompatível, diz Tiago. E aí, por isso, somos chamados de adúlteros, de infiéis. A amizade com esse mundo, com essa esfera, com esse mundo ateu, com esse mundo perverso e pervertido, é infidelidade contra Deus. Olha, eu podia começar, eu disse isso às 9, eu podia começar uma série nova, mas não ia ser 4 mensagens, não. Ia ter que ser muito grande, muito tempo, para tratar do problema da mundanização da igreja. Onde nós perdemos os limites. Às vezes a linha é tão tênue, que a gente perde o limite. E aí, O mundo não sabe se nós somos sal ou luz, ou sal e luz, ou não. O mundo não sabe se somos de Deus ou não somos de Deus, porque nós perdemos a linha. Até aqui eu posso ir, mas como eu vou, e quando eu vou para uma vida que não respeita esta linha, que é uma linha colocada pelo Espírito Santo, pela palavra, eu começo a me parecer com o mundo, e é aí que nós não estamos nos perdendo, é nesse ponto. O que é possível, o que não é possível, o que eu posso tolerar, o que eu posso não tolerar como crente? Nós temos lugares que se dizem cristãos, que para ganhar, eu vou dizer assim, para ganhar adeptos, massa de gente, abre mão de valores bíblicos. Negociam como se fosse possível, negociam a palavra. Não é possível ter amizade com Deus e ser amigo dos valores do mundo. Porque esses valores, diz a palavra, João disse, o mundo jaz no maligno. Não esperem da sociedade e até das leis e dos governantes instituídos uma vida pautada na escritura. Esquece, esquece, esquece. Por isso que a solução não são pessoas, não são movimentos. A solução é Cristo, quem transforma é Cristo, quem muda a mente é Cristo, quem dá vida nova é Cristo, quem faz uma pessoa ser nova de novo é o Evangelho. Sim ou não, igreja? A situação é muito mais séria. E eu disse a vocês há pouco que Jesus faz a mesma afirmação de Tiago. Na sua oração sacerdotal, ele disse, não rogo que os tires do mundo. Mas que os protejas do maligno, porque eles não são do mundo como eu não sou. Foi Jesus que disse. A igreja, os seus filhos, os seus discípulos, não são do mundo como ele não era. Ele está falando em que sentido? Ele está falando no sentido espiritual, valores, crenças, moralidade, ética. Por isso que o cristianismo é um entrave para muitas outras religiões e governos. Que nós temos um posicionamento, não precisa ir com bandeira para a rua, pode até ir, mas não precisa, porque a nossa vida já é um posicionamento, ou tem que ser um posicionamento. Quando você é sal no seu trabalho, luz na sua vizinhança, já é um posicionamento. E Jesus disse, a Bíblia diz, que vão te odiar por causa disso. Você já vai ser perseguido por causa disso. Você vai ser colocado de lado por causa disso, por ser cristão. Você vai ser cancelado, é a palavra da modernidade. Porque você conhece o Evangelho e quer viver como tal. Quer viver o Senhor. Então a primeira palavra que eu chamo atenção no texto grego é a palavra adúlteros e adultério espiritual. Segunda é inimizade. Não há como ser amigo de Deus e amigo dos valores do mundo. A nossa grande luta é estar no mundo e não pertencer ao mundo. Essa é a nossa luta. E terceiro e último. Agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui, antes e depois. Presta atenção. Olha que coisa difícil que eu vou fazer. Quem é e está aqui casado com o seu cônjuge? Levanta a mão. Quem está aqui com a esposa, com o marido, temos uma grande nação. Então eu vou pedir, olha, coisa séria, honesto, tá? Os maridos que estão aqui, que são ciumentos, fiquem em pé. Não, tem que ficar em pé, negócio de levantar a mãozinha, vamos lá, olha só como é difícil, dá uma olhadinha. Ó, quem é marido ciumento, fica em pé. Não acredito, tem um bando de mentiroso sentado. Eu já estou em pé. Tenho nenhum problema com isso, né? Olha, uma minoria. Eu estou decepcionado com os homens. Pode sentar. Porque agora eu quero conhecer as mulheres ciumentas. Ih, misericórdia. Não, tem que permanecer já. Permanecer em pé, todo mundo vai te ver, vai tirar foto. Só isso também? Não. Não temos só mentirosos, mas mentirosas aqui. Só isso. Ah, irmã também. Graças a Deus pela revelação nesta manhã. Olha só, temos aí. Ah, bom. Senta todo mundo. Ficou com vergonha? Porque a Bíblia diz aqui que Deus é ciumento. E nós vamos ter que explicar esse negócio aqui do versículo 5. Tuta, você ficou de pé? Não vou fazer qualquer comentário. Eu vou ler o texto que diz assim. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar entre nós tem fortes ciúmes? É claro que nós estamos, e o texto não é apenas a primeira vez, não é apenas essa vez, mas outras vezes, o texto está usando uma palavra humana e muito humana para definir Deus. Como um Deus ciumento. Lembra que ele está falando de relação, de amor conjugal, fazendo uma comparação de Deus com o nosso relacionamento, com o casamento? Ele permanece na mesma ideia, no mesmo princípio. Dizendo agora que Deus é ciumento. Um grande comentarista da Bíblia, que muito admiro, William Barclay, diz que esse é um versículo difícil do Novo Testamento. Mas que quer dizer que Deus, presta atenção, é um amante zeloso. Lembra lá no outro versículo, que quando você quebra esse relacionamento de amor, quando você peca, quebra a aliança, é como se você cometesse adultério espiritual? Agora ele está falando de ciúme. Está falando que ele, Deus, é amoroso. Ele é o Deus de amor pela sua vida. Olha que coisa linda que a Bíblia está dizendo sobre nós. Deus nos ama tanto, que ele é um Deus de zelo. E que não tolera rivais. Quando a palavra no Antigo Testamento falava de zelo e de ciúme, era quando o povo de Israel virava as costas contra Deus e se voltava para outros deuses. Várias vezes Israel deixou o Senhor, se envolviam com outros povos e adoravam aqueles deuses falsos. E aí a Bíblia vinha a advertência, como em Êxodo, capítulo 20, Deus dizendo assim: eu sou Deus zeloso, ele é ciumento, eu não compartilho o coração de quem me ama. Olha que lindo. Que coisa linda que está aqui. A palavra zelo, zelos, dá a ideia de um coração que ama ardentemente. Então, gente, que coisa maravilhosa que a Bíblia está nos ensinando. Deus nos ama com amor ardente. Inclusive, na palavra grega, há uma ideia de calor, ardência, fogo. Deus nos ama completamente e por isso ele não tolera infidelidade, ele não tolera adultério espiritual, ele não tolera a mentira, ele não tolera quando você se volta para as coisas do pecado ou quando você se volta para outros deuses, que pode ser inclusive o dinheiro. Deus é Deus zeloso. Deus ama seus filhos. Ama seus filhos com amor ardente. Sai daqui com essa palavra em nome de Jesus. Ele te ama com amor ardente. Ele fez um pacto com você. Ele entregou a vida por você no Calvário, Ele buscou você, Ele falou com você primeiro, a Bíblia diz que Ele te amou primeiro, Ele foi lá no lamaçal, no fundo onde você estava, daquele poço, e te resgatou. Louvado seja o nome do Senhor, que nos ama, e a maior expressão deste amor está no Calvário, quando Ele morreu por mim e por você. Aleluias pelo amor de Deus, que é de uma tal maneira que Ele deu o Seu Filho para morrer para a gente. Louvado seja o Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor. Ele te ama. Então o que o Tiago está dizendo aqui sobre, e com a relação com as guerras, ele está falando agora das nossas guerras interiores e das nossas guerras contra Deus, que são a base das guerras externas. Se nós não tivermos amor a Deus, nós vamos guerrear. Eu fiquei pensando, pastores, irmãos, se o presidente Zelensky, se o presidente Putin, se os líderes do Hamas, do Boko Haram, conhecessem o amor de Deus, nessa profundidade, eles fariam a guerra? Por isso que a Bíblia diz, feliz é a nação. Ore por isso, ore por isso, na nossa campanha aqui todo dia, a gente está orando pela nação, pela cidade, pelos governos. Se esses líderes que estão liderando, querendo mais poder, mais terra, mais autoridade, mais isso, mais aquilo, mais riqueza, se eles conhecessem o amor de Deus, seria diferente. Zelo, Deus tem zelo por nós. Eu amo você, diz o Senhor, eu não tolero rivalidade. Se a gente for fazer a pergunta de novo que eu fiz, daqui a pouco talvez a resposta agora seja diferente, porque você entendeu o que é ciúme. Ciúme, nesse texto da Bíblia, é a ideia de zelar. Então, você, mulher ciumenta, você vai dizer agora assim: eu não sou ciumenta, eu sou zelosa. Você, homem ciumento, você vai dizer para ela: eu não sou ciumento, eu sou zeloso. Pode dizer agora aí. Então, um aplauso profundo às mulheres e os homens que tiveram coragem. Aí, Tuta, ficou em pé. Sabia que você ia ficar em pé. Eu não sei para onde você vai, mas eu e você, como membro do conselho pastoral, não podia ficar sentado. Parabéns, meu filho, pela sua honestidade. Muito bem. Zeloso. Amor zeloso, gente, é o amor de Deus que tem ciúme de nós. Aleluia. De um texto aparentemente até agressivo, difícil, sai uma beleza de mel, de amor, de misericórdia, de graça. Essa é a palavra do Senhor. Agora soa diferente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Eu não tolero, eu não quero vocês no mundo, eu não quero vocês abraçando esses valores, nem seus filhos, abraçando esses valores loucos de uma sociedade corrupta, que inclusive faz leis de acordo com seus interesses sujos. Não, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz, e olha que lindo, o Espírito que Ele faz habitar em nós. Você sabia que se você se converteu, foi um dia batizado, no dia que você entregou sua vida a Jesus, o dia que você confessou Cristo, é automático, é parte do processo, você herdou pela graça a presença de Deus dentro de você, o Espírito Santo te selou para o dia da redenção. Esse é teu passaporte. O dia que você chegar na porta do céu, não tem que conversar com o chaveiro, quem estiver lá com a chave, não, eles vão olhar para você, e se você tem o Espírito Santo, esse é o penhor da tua herança, é a tua garantia. Tem o Espírito Santo? Então fica em pé. Mas por que, pastor, que eu vou ficar de pé? Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito, olha que lindo, que nós somos filhos de Deus. Então, quem é convertido sabe que é. Quem tem o Espírito Santo sabe que tem. E agora, gente, nessa palavra, desse texto tão profundo, você lê a Bíblia, você não sabe que vai tirar tanto caldo bom, tanto ensinamento forte. Agora, nós nos deparamos com um Deus que nos ama tanto, que comparou a nossa relação a um casamento. Ele está casado com você. Você está casado com Ele. Você está casada com Ele. E que Ele quer a tua fidelidade, o teu coração. E que Ele não tolera o pecado. Deus nunca tolerou o pecado. E Ele diz assim para você: eu tenho ciúme de você. Que coisa mais linda. Olha aí, você que talvez não se sinta amado ou amada, Ele te ama. E o amor dEle, deixa eu dizer uma coisa para você: se ninguém te amasse nessa vida, nunca pense em tirar a sua, por causa de ninguém. Ninguém vale a nossa vida, nem mesmo filho, marido, mulher, ninguém vale a nossa vida. Sabe por quê? Porque se ninguém te amar nesse mundo, Ele te ama, e o amor dEle é suficiente. É o suficiente para me manter vivo. É o suficiente para que eu possa lutar. É o suficiente para que eu possa viver. Mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, está na palavra: eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Olha, a gente tinha que sair daqui tocando a buzina do carro pela rua. Pessoal, que esse povo doido está saindo da igreja tocando buzina, com bandeiras, né, com um monte de coisa, para celebrar esse amor zeloso, amoroso. É isso que Tiago está dizendo: se vocês estiverem comigo, junto comigo, não vai ter guerra, não vai ter guerra em casa, não vai ter guerra de relacionamento, não vai ter guerra no estado, não vai ter guerra no país. Entendeu, gente? O horror das guerras nasce aqui, da amizade com o mundo, das discórdias da palavra e de uma infidelidade, do adultério espiritual. Deus nos abençoe, que nós tenhamos um amor a Deus exclusivo e fiel. Nunca sejamos chamados de adúlteros ou adúlteras espirituais. Nós somos do Senhor, nós somos do Senhor. Você vai cantar uma música com a gente agora que fala exatamente o texto. Há mensagens musicais que são tão perfeitas, porque elas são nascidas na Bíblia. E essa é uma delas. Vamos lá? Agora você vai entender até a música. Hoje à noite a gente conclui, hein? Perde não, hein? Vou te mandar buscar em casa, hein? Mas como, pastor, você vai fazer isso? Existe um exército espiritual que a gente aciona o botão, ele vai lá te incomodar, e eu tenho certeza que, qual é a hora que você toma banho? Não sei, pouquinho antes, alguém vai bater na tua consciência, vai dizer: está na hora de ir para a igreja, hoje é dia do Senhor. Vamos cantar, vamos lá.
Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão
maravilhoso Ele é, quanto Ele nos ama e quanto Ele te quer.
Oh, Ele me ama.
Ele me ama.
Ele me ama.
Ele me amou.
Ele
e Ele
me
sempre
me
amará.
Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia.
A gente não merece, mas Ele ama.
então de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória.
Eu percebo o quanto ele é maravilhoso.
Maravilhoso ele é, e o tanto
e quanto ele me quer. Todo louvor, Senhor Deus, obrigado, Senhor, obrigado por um amor tão grande que nós não merecemos, é a Tua graça e a Tua bondade, Pai. Nós queremos reafirmar o nosso compromisso, não queremos ser adúlteros, não queremos ser amigos do mundo, não queremos nos envolver a não ser com a Tua palavra e com o Teu direcionamento. Coloca isto no coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. A fidelidade a Ti, ó Deus, que se formos fiéis ao Senhor, todas as outras coisas da nossa existência vão muito bem, mas na infidelidade, Senhor, nós vamos muito mal. Obrigado pelo ciúme zeloso que o Senhor tem daqueles que Te amam e de todos nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Continua derramando graça em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Sai cantando, Ele me ama.